Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Nós vamos ler apenas um trecho de toda a perícope, de toda a passagem. Ela é uma passagem muito longa. Nós não teremos tempo suficiente para expor tudo aquilo que essa passagem tem em termos de riqueza, mas consideraremos esse trecho à luz de tudo aquilo que o texto diz. O trecho vai dos versículos 20 a 24. Diz assim a palavra de Deus: nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Um daqueles livros que você não pode passar dessa vida para outra sem ler, chama-se Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Belíssimo livro. Tem uma passagem nesse livro que ele fala sobre desejo. E ele diz algo muito curioso. Ele não fala do desejo à luz da perspectiva terrena, que é o que nós conhecemos. Mas ele fala do desejo à luz do céu, e que também conhecemos pela palavra de Deus. Um desejo conhecemos porque provamos. Outro conhecemos porque cremos e esperamos, como nós ouvimos na exposição da doutora Kathleen ontem à noite. Ele então, num determinado momento, diz: as criaturas não nascem com desejos que não possam ser satisfeitos. Por exemplo, um bebezinho nasce, tem uma coisa chamada seio materno. Um patinho quer nadar, tem uma coisa chamada lago. E por aí vai. Todas as coisas, ou todas as criaturas, nascem com desejos e, portanto, existem os seus correlatos. E ele conclui dizendo: se nenhum dos prazeres terrenos não satisfaz, isso não prova que o universo seja uma fraude. Provavelmente, os prazeres deste mundo nunca foram destinados a satisfazê-lo. Mas o que acontece, então, quando esperamos das coisas terrenas aquilo que elas não podem nos dar? Nós experimentamos uma coisa chamada idolatria. Idolatria é um desejo frustrado. Idolatria é um desapontamento. Idolatria É o desapontamento sempre alimentado por um outro desapontamento, porque toda idolatria não se contenta em apenas um ídolo, mas se contenta na multidão de ídolos. É um ídolo atrás do outro, é um ídolo atrás do outro. E de ídolo em ídolo, tentamos encontrar no ídolo aquilo que só encontraremos na realidade dos céus, na realidade celestial, na realidade de Cristo Jesus. Por que somos assim? Por que Deus nos fez assim? Uma boa resposta para essa pergunta a gente encontra na Escritura. Em Gênesis capítulo 2, versículo de número 7, diz a palavra de Deus que o Senhor formou o homem do pó da terra, soprou sobre suas narinas o fôlego de vida, e então o homem passou a ser nefesh hayah, passou a ser alma vivente, aquilo que a gente traduz por alma vivente. Há uma dinâmica nesse texto muito interessante que diz respeito muito mais ao ser do que ao ter. Muitas pessoas se definem por aquilo que têm, mas o texto da Sagrada Escritura define o ser humano não pelas propriedades que ele tem, mas por aquilo que ele é. E é por isso que esse texto de Gênesis 2:7 é o tratado bíblico que define o ser humano. Define o ser humano não por aquilo que ele tem, mas define o ser humano por aquilo que ele é. O texto não diz, e o homem passou a ter, mas a ser. Isso é muito diferente. Ter é diferente de ser. Por exemplo, se você diz assim, eu tenho uma jaca, é muito diferente de você dizer, eu sou uma jaca. São duas coisas muito diferentes. Então, distinguir ser e ter é muito importante. E nesse texto, a coisa ganha um espanto quando a gente descobre que não somos definidos porque temos uma coisa chamada alma, mas porque somos alma. E aí, se você é um grego que pensa o mundo sempre em categorias espirituais e materiais, mundos dualistas, sempre separados, mundos em que as coisas espirituais não infundem sobre as coisas materiais e que essas duas coisas estão divididas, de um lado uma coisa e de um lado outra, e elas não se combinam, não se integram, então realmente você terá muita dificuldade de entender o que é o ser humano. A Bíblia nos define, em primeiro lugar, por uma palavra muito interessante, a palavra nefesh. Uma palavra difícil de traduzir. Não porque ela é complexa, não porque ela filosoficamente é complexa, não. É porque ela é tão rica de significado, que a gente tem dificuldade de dizer tudo aquilo que essa palavra poderia significar. Mas só para você ter uma ideia do quanto essa palavra, ela pode nos sugerir uma série de implicações do próprio texto. Imagine que essa é uma palavra usada especialmente para designar um órgão do corpo chamado garganta. Isso aqui, ó. Garganta. Muitas vezes a gente acha que a linguagem, ela se dá só por abstrações. E a gente é assim. A gente quer discutir sempre conceitos. E foi isso que os gregos nos disseram. Os gregos nos disseram que nós somos bípedes em plumes. Ave sem pena. Uma galinha despenada. Outros gregos disseram para a gente, somos animais racionais. Seres que têm alma, mas uma alma racional. Isso é abstração. A Bíblia diz que a gente é garganta. Olha como é mais fácil. Não, Jonas, mas canta, como assim vai ser mais fácil? Já parou para imaginar que a gente tem no nosso próprio dia a dia maneiras de falar coisas extremamente abstratas, mas usando imagens? E as imagens, elas acabam sendo muito mais interessantes para explicar coisas tão difíceis do ponto de vista conceitual. Por exemplo, a mãe que diz assim, né, para outra mãe, olha, seu filho está assim porque você vive passando a mão na cabeça dele. Ela está dizendo que a mãe fica o dia inteiro assim? Óbvio que não. Ela está comunicando um conceito através de uma imagem maravilhosa. Você pode dizer para sua colega, olha, o problema é que você é linguaruda. Você não vai pedir para ela, deixa eu ver o tamanho da língua. Não é isso. Você não está dizendo que a pessoa tem uma língua gigante. E por aí vai. A gente usa imagens o tempo todo no nosso dia a dia para dar conceitos que são extremamente importantes. E se eu dissesse para você que a Bíblia, quando fala da alma, ela também pensa uma palavra parecida. E ela trabalha de um jeito muito parecido. Por exemplo, alguns aqui, eu acredito, principalmente os mais necessitados, famintos e sedentos, a essa altura do campeonato já devem estar sentindo alguns efeitos colaterais de um bom tempo, de uma boa manhã presente aqui, e aquele horário que parece sempre um convite para a gente parar tudo o que a gente está fazendo para comer e beber. Então alguém aqui pode estar no meio dessa sessão, um olhando para a outra e dizendo assim, não passa a hora. E assim, põe a mão bem aqui, ó, para ninguém ouvir. Duas coisas podem significar, ou a pessoa ela está passando mal pelo que ela comeu, ou ela está passando mal por aquilo que ela quer comer. Mas em geral, colocamos a mão aqui para dizer, estamos com fome. E se eu dissesse para você que o povo de Deus, quando estava com fome, fazia isso? Ai, que fome! Ai, como eu estou com sede! Se eu dissesse para você que garganta é também um símbolo de fome, é também sentido de necessidade. Aí a coisa ganha tanta riqueza. Sabe por quê? A palavra de Deus não estaria dizendo assim, e Deus soprou sobre os homens, ruah, soprou fôlego de vida. Então passou ele a ser fome. Não a ter fome, não a ter um desejo, mas ser fome. Tudo que ele é fome, tudo que ele é desejo. Ele não tem desejo, ele é desejo. Aquilo que ele tem em termos de desejo, é tudo aquilo que a terra pode lhe dar, é tudo aquilo que o plano terreno pode lhe dar. Então por isso você tem desejo, você tem desejo das coisas da terra, mas de Deus você é desejo, de Deus e das coisas dos céus você é sede, somos fome, e só somos sede e só somos fome dos céus e de Deus. Não somos fome da terra, não somos fome das coisas da terra, não somos fome deste mundo. Temos fome deste mundo, temos fome das coisas dessa terra, mas só somos fome de Deus, só somos fome de Deus, só somos sede de Deus. Por isso a definição que a Bíblia nos dá de homem não é uma definição filosófica. A Bíblia não está dizendo para você que você é um animal racional. A Bíblia, em primeiro lugar, está dizendo que você é um ser litúrgico. Você é um ser para adoração. Você foi criado para a glória de Deus. Você foi criado para que, de alguma forma, você, em toda a sua plenitude, só encontre plenitude nele e nele apenas. Por isso, tudo aquilo que você tenta colocar nesse ser que é você, vai ficar sambando. Vai ficar sempre faltando. C.S. Lewis diz que o tamanho da sua alma é do tamanho de Deus. Seu marido não é o tamanho de Deus. Seus bens materiais não possuem o tamanho de Deus. Sua empresa não possui o tamanho de Deus. Seus filhos não possuem o tamanho de Deus. Suas mãos, seus talentos não possuem o tamanho de Deus. Só Deus é compatível ao tamanho da fome que você é. Porque Ele fez a fome que você é. Então existem dois planos. Existe primeiro o plano da fome que nós somos, e o plano da fome que nós temos. Temos sede de água. E Deus nos dá uma coisa chamada água. Mas somos sede de Deus. E Ele nos oferece Ele mesmo. Só Ele pode ser o fim último de todo desejo que nós somos. Portanto, a definição que Deus nos dá de homem através das Escrituras, ou de ser humano nas Escrituras, é uma definição que nos coloca na rota da adoração. E é por isso que a idolatria ela é tão desumana, porque ela nos desumaniza. A idolatria nos tira a definição original, nos deforma, nos faz querer colocar o oceano num copo d'água, nos faz querer colocar todas as estrelas num firmamento, numa caixa de sapato, nos faz querer ver o impossível em termos de grandeza, infinitude, beleza, em um segundo, em um instante de nossas vidas. A grande pergunta que você deve estar se fazendo é a seguinte: o que tudo isso tem a ver com o texto que a gente acabou de ler? O que tudo isso tem a ver com esta mulher samaritana no poço de Sicar? Esse texto que nós escolhemos para abordar a passagem de hoje é um dos textos, eu acredito, de João mais enigmáticos em termos de você organizar e explicar as partes que compõem todo o texto. É um texto muito longo e as partes não são tão difíceis de você estabelecer e perceber as conexões. Mas em tese, a gente gostaria de propor uma primeira estrutura para facilitar o entendimento daquele trecho que nós escolhemos para expor nessa manhã. O texto estaria dividido, então, nessa percepção em cinco partes. Numa primeira parte, nós encontramos o contexto, que vai do versículo 1 ao versículo 4. No segundo momento, nós encontramos uma grande ironia do texto, que é Jesus tendo sede, e Jesus cansado, e Jesus com fome, que vai do versículo 5 ao versículo 6. No terceiro momento, talvez o ápice de todo o texto, nós encontramos o diálogo de Jesus com a mulher samaritana, que vai do versículo 7 ao versículo 26. Esse diálogo, ele pode ser visto no movimento de cinco momentos importantes. Cinco momentos de um diálogo que vai num crescendo, até chegar no ponto X da questão, até chegar na razão de todas as questões, até chegar no motivo central para o qual aquela conversa estava caminhando e Cristo estava orientando para que aquela conversa chegasse exatamente naquele ponto. E então, o texto termina com os versículos 27, encerrando o diálogo com a chegada dos discípulos e com a quinta e última parte, que vai do versículo 28 ao 42, uma parte longa, mas que ali reflete o testemunho da mulher samaritana para todos os samaritanos acerca daquilo que ela ouviu de Jesus e experimentou do testemunho de Jesus. Então, esse é o texto todo, esse é o panorama do texto todo. O que nos interessa é a terceira parte, é uma parte dessa terceira parte, que é o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Para a gente chegar nesse diálogo, eu queria chamar a sua atenção para os movimentos desse texto. Primeiro, do versículo 1 ao versículo 4, a Bíblia diz que Jesus estava em direção à Galiléia. E de repente, num dado momento, João informa os seus leitores de que era necessário para Jesus passar pela região da Samaria, sendo que não era comum os judeus passarem pela Samaria, que era logicamente o melhor caminho, porque cortava o caminho para, em direção à Galiléia, mas em geral porque Samaria representava um lugar impuro, os judeus davam a volta para não passar por Samaria. No entanto, João faz questão de dizer que era necessário Jesus passar por Samaria, ou seja, havia algo em Samaria que precisaria ser feito e Jesus queria passar por lá de qualquer jeito. Inclusive quebrando aquilo que seria o costume, o corriqueiro, dar a volta, mas nunca um judeu atravessar Samaria. A segunda informação nesse contexto importante é a de que quando Jesus chega à cidade de Samaria, e aí nós encontramos uma imagem muito interessante, que é uma imagem bastante, eu diria assim, irônica de João, do texto. O versículo 5, que mostra Jesus chegando na cidade. É uma cidade chamada Sicar, fica perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Portanto, o imaginário que envolve aquela terra é impressionante, reflete, portanto, os patriarcas, reflete, portanto, a maneira como Deus constituiu o seu povo, reflete, portanto, aquele momento da história da salvação em que o povo de Deus está sendo constituído por intermédio da aliança de Deus com o seu povo. Mas acontece algo extraordinário. O versículo de número 6, ele diz que ali ficava o poço de Jacó e mostra que Jesus estava cansado da viagem. Ele sentou-se então junto ao poço e era por volta do meio-dia. Nós sabemos pelos versículos posteriores que os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade para comprar alimento. Então todos os objetos de viagem que aqueles peregrinos carregavam consigo tinham sido levados por eles para que eles pudessem trazer o mantimento enquanto Jesus estava ali diante daquele poço esperando os seus discípulos chegarem. Mas a Bíblia fez questão de nos mostrar que Jesus estava cansado. O Senhor do universo, aquele que é o mediador de toda a criação, estava cansado. E por isso estava descansando. Era o Shabat de Jesus. Era o seu descanso. Ele estava descansando. Só que a situação é tão irônica. Ele está diante de um poço, cansado, sem nada nas mãos. A hora não é boa, porque é meio-dia, é a hora mais quente, é a hora que, em geral, os peregrinos param mesmo para descansar, mas não é uma hora adequada para você ficar com sede, para você ficar com fome, porque geralmente é esse horário que a nefesh grita, não é? Por comida, por bebida. E então acontece algo interessantíssimo. Versículo 7 anuncia a chegada de uma mulher. A mulher samaritana, portanto, chega para tirar água. E chega num horário que não é comum, chega no horário em que dificilmente as mulheres iriam, exatamente por essas razões. É o horário que menos tem gente, é o horário mais difícil do dia para passar ali, não é o lugar, não é a hora adequada para uma mulher estar ali. Em geral, elas nunca vão sozinhas também, vão sempre em grupos, e elas vão uma ajudando a outra, porque é um trabalho pesado e etc. Mas ela estava ali numa hora imprópria, e ela estava ali não porque ela iria encontrar um homem. Ela estava ali porque sabia que não encontraria ninguém ali. E que ela poderia fazer tudo aquilo que ela poderia fazer sem ser absolutamente molestada por ninguém. Mas quando ela chega, ela dá de cara com Jesus. Mas a história não é dela. A história é de Jesus passando por Samaria. A história não é da mulher samaritana, mas é de Jesus, que estava cansado, que estava com sede. E a gente sabe que ele estava com sede, exatamente porque quando aquela mulher chega, Jesus não pensa duas vezes, senão dirige-se a ela e diz: dá-me um pouco de água. Meus irmãos, como o evangelho está todinho aqui. Como o evangelho está todo ele aqui. Representado quando Jesus olha para a mulher e diz: dá-me um pouco de água. E você deve naturalmente estar perguntando: como assim? Você nunca parou para pensar o que significa Jesus cansar e ter sede, senão toda a obra de redenção? Quando a gente lê, por exemplo, Filipenses capítulo 2, versículo 5, a gente sabe, por intermédio do ensino do apóstolo Paulo, que Jesus Cristo não julgou por usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou e assumiu a forma de servo. Então, se existe alguém que nos é modelo, não de empoderamento, mas de desempoderamento, seja de homens, seja de mulheres, sejam de velhos, sejam de crianças, este é Cristo Jesus. É aquele que, tendo todo o poder, aquele que, julgando-se Senhor de todas as coisas, porque é Senhor de todas as coisas, não julga a si mesmo como todo-poderoso que é, mas esvaziando-se a si mesmo. A Bíblia diz que ele assume a nossa circunstância e assume a nossa circunstância como servos. Nós somos treinados a sempre querermos dar. Porque dar é também uma forma, ou pode ser uma forma de superioridade. Uma das mais, eu diria assim, intrigas terríveis que pode existir entre pessoas é exatamente quando o dar não é realmente um dar, é um dominar. É interessante como Cristo ensina a sua igreja de que ela não deveria apenas aprender a dar, mas que ela deveria também, de alguma forma, aprender a receber. E não tem nada mais claro do que o exemplo que próprio Cristo dá, não só quando ele pede àquela mulher, dá-me de beber essa água, mas quando ele ensina aos seus discípulos de que eles não deveriam lavar seus próprios pés, mas de que eles deveriam lavar os pés uns dos outros, de que eles, podendo lavar seus próprios pés, deveriam deixar que os seus irmãos lavassem os seus próprios pés, que não há vergonha nenhuma em ter seus pés lavados, que não há vergonha nenhuma em ser servido, que não há vergonha nenhuma em receber o que vem de graça, o que vem de dádiva, o que é presente, o que é obra de Deus. Que a graça não deve ser rejeitada por orgulho que seja. Que a graça é uma obra que nos humilha. É o presente que nos humilha. É o presente que diz assim para você o tempo todo: você não te é suficiente. Você não te basta. Você precisa de algo mais. E está aqui. Está diante de você. Me parece que todas as vezes que a gente reflete o que significa ao receber, nos termos que as Escrituras nos ensinam, a gente descobre que a gente sempre pode desenvolver um espírito altivo diante das nossas generosidades. É preciso ser generoso também para receber. É preciso ser uma alma grandiosa também para pedir. É preciso ter uma alma gigante para poder dizer, dá-me. Uma igreja incapaz de pedir, incapaz de clamar, mesmo sendo poderosa, ela não entendeu tudo aquilo que Jesus ensinou no seu evangelho. A pergunta é, por que Jesus está dizendo isso? Meus irmãos, minhas irmãs, é a maioria aqui, seguramente, isso é opressivo. Imagine você que Jesus andou sobre as águas. Jesus, ele criou o universo. Está tendo uma tempestade lá, um bando de homens medrosos, são desesperados. Jesus ordena que a tempestade pare, que o mar se acalme. Você acha que Jesus, que transforma água em vinho, e que por isso é tentado a transformar pedra em pão, porque pode fazer essas coisas, não poderia ele fazer algum milagre para que aquela água chegasse até ele? Ninguém está vendo, ninguém está olhando, vamos fazer aqui um milagre para que eu possa beber uma água. Ele é o Senhor das esferas, Ele é o Senhor da criação, Ele é o Senhor de tudo que está ali. Ele pode fazer o milagre, Ele pode fazer o que Ele quiser ali, de acordo com a sua vontade, Ele tem poder para isso. E a ironia está justamente nisso. Ele pode trazer aquela água até Ele, Ele pode saciar a si mesmo, Ele pode fazer tudo para a sua glória, Ele pode pegar aquele pedaço de pedra e transformar um pão, e fazer daquele momento um momento só para Ele. Mas Jesus vive para a glória de Deus. Jesus não vive para si mesmo. Jesus não está voltado para si mesmo. Então tudo o que ele faz pensando na glória de Deus. E se eu dissesse para você que quando ele pede aquela água para aquela mulher, ele não está pensando nele, mas está pensando nela. E se ele só está usando um pretexto, a sua própria sede, não só para pedir, mas para dar. E se seu filho for exatamente como essa mulher? E você está querendo dar tanta coisa para ele? Mas talvez o melhor momento, o melhor caminho seja em primeiro lugar pedir. Por que pedir é algo tão interessante? Por que pedir algo é tão interessante? Em primeiro lugar, porque nos iguala. Porque quando a gente olha para aquele que está falando conosco, a gente em primeiro lugar diz assim, por que está me pedindo? Está me pedindo porque ele precisa de mim. Agora você vem me pedir. Entendi você. E aí então a gente se sente poderoso. A gente se sente poderoso quando a gente, diante de todos aqueles que pedem, a gente tendo o que podemos dar, nós então nos sentimos maiores, mais fortes. Então Jesus olha para aquela mulher e quebra um protocolo. Pede para aquela mulher que lhe dê água, pois os discípulos tinham ido até a cidade para comprar alimentos. Então a mulher samaritana pergunta a Jesus, né? Imagina, ela não sabe quem é Jesus, mas chega aquele homem, não faz nenhuma cerimônia, ele tem necessidade, eu não disse que ele é, eu disse que ele tem sede, e aquela mulher tem o que ele precisa para matar a sede que ele tem. Então ele se dirige à mulher e diz o quê? Dá-me de beber dessa água. Então a mulher se sente extremamente contrariada, olha para Jesus e diz assim, como você sendo judeu falar comigo? Em primeiro lugar, ela já reconhece que ele é judeu, pela roupa que veste, pelo jeito que fala. Então olha para ele e diz assim, como você sendo judeu dirige a palavra a mim? Você não conhece o protocolo dessa cidade? Aliás, o que você está fazendo aqui? Você tinha que estar dando a volta. O que você está fazendo aqui? O curioso é que Jesus devolve para ela com uma nova questão. E diz assim, mulher, você é louca. Se eu soubesse com quem você está falando, quem pediria agora água é você. E aí Jesus inverte tudo. Ele sai do literal. E ele vai para a eternidade. Ele sai da terra e vai para o céu. Ele sai das vicissitudes do mundo físico e vai para as vicissitudes da glória celestial. Ele sai da fome que temos e começa agora a falar da fome que somos. Ele sai do plano da sede que temos e agora entra exatamente no universo da sede que nós somos. Então agora, virando o jogo, Jesus diz para a mulher a vantagem que ele tem sobre ela. E então se aquela mulher tinha vantagem em relação a Jesus, porque ela tinha um baldinho, olhando para a mão de Jesus e diz, ah, eu tenho, você não tem. Jesus agora está dizendo para ela, eu sou e você não é. Então agora é a batalha do ter e do ser. É a batalha daquela que tem um baldinho e daquele que é o Senhor do universo. O Senhor das águas. Então ele disse, se você soubesse, com quem você está falando, agora também você não só saberia o que você precisa, mas você saberia e descobriria também quem você é. E agora Jesus vai trabalhar a identidade dessa mulher. Ele vai olhar para ela dizendo, se você conhecesse o dom de Deus, o dom de Deus aqui pode ser muitas coisas, dentre elas pode ser a própria Torá que os samaritanos fizeram para eles mesmos, o próprio templo que eles fizeram para eles mesmos, não é? A própria maneira de cultuar que eles fizeram para eles mesmos. Os samaritanos é o resultado de uma miscigenação entre judeus e gentios e pagãos, então eles eram considerados por judeus como, digamos assim, impuros, porque eles misturaram a raça, misturaram a etnia, misturaram assim, portanto, não seguindo o padrão divino. Então eles eram considerados povo de segunda classe. Então Jesus está dizendo para eles, se você conhecesse mesmo o dom de Deus, Se você conhecesse a palavra, se você conhecesse as escrituras, e soubesse quem está falando com você, ou seja, se você sabe da promessa, e sabe que quem cumpre a promessa é quem está agora diante de você, quem pediria, quem estaria pedindo para beber água agora seria você. E ele não expulsaria você. Ele não olharia para você e diria assim: como sendo tu samaritana, fala comigo que sou judeu. A mulher responde de uma maneira muito curiosa. Ela só olha para o baldinho. Então ela só consegue olhar para o terreno. Ela só consegue olhar para o plano das vicissitudes terrenas. Então ela olha para tudo aquilo que Jesus está dizendo, e Jesus, o sermão não fez sentido. Está faltando aplicação. Eu não estou conseguindo entender o sentido desse sermão. Olha, ela faz as contas. O senhor não tem balde. E o poço é tão fundo, mais de 30 metros. E poderia ter sido muito mais nos tempos de Jacó. De onde vai conseguir essa água viva? Então Jesus já estava falando das coisas celestiais, enquanto ela ainda estava pensando nas coisas materiais. Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Note, digamos assim, a alfinetada que ela diz, né? Ela dá em Jesus. Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai? Nosso pai, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seu gado. Então Jesus olha para aquela mulher, e aí sim é a aplicação do sermão. Ele olha para ela e diz assim: quem beber desta água, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Como poderia alguém beber um gole d'água e matar a sua sede por toda a eternidade? Quem conseguiria num só gole matar a sede de sua alma? Quem com um pensamento conseguiria contar todas as estrelas do firmamento? Quem com uma única estratégia e num só golpe de olho ou de olhos conseguiria contar todas as areias do mar? Quem seria capaz de, num só gole de água, beber o oceano? Jesus olha para aquela mulher e diz: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, diz Jesus, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Você não parou para pensar aqui que Jesus não está dizendo para assim: eu vou matar a sua sede? Não. A alma não tem que ser destruída. A sede que nós somos não tem que ser destruída. Ela só precisa de algo que seja compatível ao seu tamanho. Ela não se satisfaz com um copo d'água. A única coisa compatível à nossa alma é a fonte que não para de jorrar. E essa fonte não está ali diante daquela mulher. Não está ali diante daquela mulher enquanto um poço, mas está diante daquela mulher enquanto o Senhor do universo. Está diante dela a fonte de toda a sua alegria, de todo o seu contentamento, de toda a sua esperança. Está diante dela a única coisa que faz a vida ter sentido. Os ídolos, eles são sempre substitutos, e eles vão substituindo um a um, a nossa busca por essa satisfação plena que só está em Cristo Jesus. Jesus está olhando para ela, mas só que ele não está só olhando para ela, ele entra nos olhos daquela mulher e sabe tudo daquela mulher, sabe tudo o que aquela mulher é, e ele sabe que aquela mulher é um poço fundo e muito vazio, e não tem água ali, esse poço está seco. Ela está tentando beber água e não consegue. Ela mata a sede do seu corpo físico, mas não mata essa fonte vazia, extremamente vazia, que é ela mesma. A sua fonte está seca. E Jesus está dizendo: dá-me de beber, mas essa fonte está seca. Não tem água ali. Não passa água. Falta fonte. Não dá para reverberar na vida. Uma pessoa seca, ela não pode reverberar a vida sobre sua família. Não pode reverberar a vida sobre quem está ao seu redor. Só transmite exatamente o sinal da sequidão e nada mais do que isso. E o sinal da sequidão é a crença de que qualquer outra estratégia, como os ídolos, por exemplo, são suficientes para apagar da nossa memória esse vazio. Os ídolos são maneiras que a nossa mente usa para despistar o vazio do nosso coração. Os ídolos são sempre entretenimentos. Os ídolos, eles sempre duram instantes. Eles têm pés de barro, eles caem. Eles não têm a característica da eternidade, da durabilidade. Não têm a característica da estabilidade. Eles são voláteis. Eles são passageiros. Eles são inconstantes. E aquela mulher já não aguenta mais essa modernidade líquida. Essa modernidade que diz que todos os relacionamentos têm que ser ligeiros. Vidas ligeiras, experiências passageiras, tudo tem que mudar, tem que ter novidade toda hora, tem que acontecer sempre algo novo, algo novo, algo novo, algo novo, algo novo. Nada consegue estabilizar, nada consegue trazer paz, nada consegue ser duradouro. Por que ela está cansada? A gente só sabe porque o diálogo agora, que passa da necessidade de Jesus, um Jesus que diz, dá-me de beber, porque ele está com sede, demonstrando ali a sua fragilidade enquanto homem, revelando ali 100% da sua humanidade. De repente, no segundo diálogo, é a divindade 100% apresentada diante daquela mulher. Agora é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, que não tem necessidade de nada, mas supre a necessidade de todo aquele que está diante dele. Agora, depois da necessidade de Jesus exposta, ao mesmo tempo a sua força, a sua fraqueza, depois a sua força, diante da força de Cristo Jesus, o diálogo vai para a fraqueza da mulher. E do versículo 15 ao versículo 18, Jesus então olha para aquela mulher e diz assim, depois que ela diz, dá-me de beber dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscar. Jesus sabe que aquela mulher já entrou na metáfora celestial e já não está mais falando daquela água. Dá-me de beber disso para que eu não venha mais aqui. Jesus então olha para ela e diz assim, vá, ela tem que fazer três coisas. Vai, chama seu marido, já seria uma dificuldade terrível fazer isso. Jesus, ela já ia sofrer só para fazer isso. Chama o seu marido e volta aqui. Não é isso? Jesus diz o que para ela? A mulher diz o que para ele? Não tenho marido. Ela não está mentindo. Ela está nesse universo líquido. Não é? Relacionamentos muito rápidos. Não é? Ela já está no quinto. Mas esse não é dela. Então, quando ela diz não tenho marido, em rigor ela não estava mentindo, mas estava. Porque Jesus olha para ela e desfaz o engano do ídolo, quer dizer, o engano dos cinco maridos. O ídolo é uma mentira que você conta para você mesmo. E o pior de tudo, você acredita nela. Já pensou como a gente é capaz de acreditar nas mentiras que a gente conta para a gente mesmo? Imagina, isso é a coisa mais incrível do mundo. O ser humano é muito criativo. E ele é capaz de contar uma mentira para ele mesmo. Coisa simples do dia a dia. Você sabe que você é uma atrasada quanto mais. E você sabe que todas as vezes você precisa acordar a tal hora, você não consegue, sempre passa meia hora. E esses 30 minutos está contando muito na sua vida. Então você diz assim, a partir de agora eu vou mudar isso. Vou adiantar meu relógio. Você está contando a mentira para você mesmo e está dizendo, agora eu vou conseguir cumprir meu horário. Então você adianta, o nome disso é auto-engano. A capacidade de você olhar três vezes para o espelho e dizer assim, eu vou me enganar e vou conseguir. E então você adianta o relógio. E qual é o segredo? Você tem que esquecer que você contou uma mentira. Senão você não vai mais acreditar nisso. O ídolo, ele tem que ser sempre uma mentira que você contou para você. Você sabe que é uma mentira, mas você conta essa mentira para você, mas você tem que esquecer que é uma mentira, para que de repente você possa acreditar que aquilo é uma verdade, mesmo não sendo uma verdade, mesmo sendo uma mentira. Ou seja, tente entender isso, você ficará doido. O fato mais importante é que você pode esquecer que é uma mentira, mas a natureza continua a mesma. Quando você está lá correndo, vou chegar na hora, você diz, eu lembrei que eu tenho 30 minutos. Vou passar ali primeiro para resolver um negocinho. O ídolo é essa capacidade que a gente tem de contar uma mentira para nós mesmos. Seremos felizes se tivermos aquilo que nós achamos que nos fará plenos. Jesus disse para aquela mulher, você tem razão ao dizer que não tem marido. E ele sabe o tamanho da fome daquela mulher. Ele sabe porque aquela fonte está tão seca, porque ele diz, já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. Imagina a cena, ela o tempo todo dizendo, quando eu casar com fulano, você é a pessoa mais feliz desse mundo. Descobre que era corintiano. Aí diz assim, não, corintiano nunca mais. Aí vai casar com palmeirense. Mesma coisa. Tudo farinha do mesmo saco, só muda a cor. Palmeirense não deu certo, vai para o santista. Olha aí. Tá vendo? O santista é igual o corintiano, preto e branco, deu na mesma. Foi a mesma coisa. Do santista foi para... Você quer saber uma coisa? Foi para 15 de Piracicaba. Mesmo. O quinto era São Paulino. Aí ela falou assim, bom, vamos passar para o próximo. E aí vem o próximo. Esse próximo, ela diz o seguinte, eu fiz tudo de um jeito. O último eu vou fazer completamente diferente de tudo que eu fiz. Alguns dizem que era admissível até 3, mas ela tinha já 5 casamentos. E agora ela está diante de uma situação inteiramente nova. É indefinido. Jesus está tentando chamar a atenção daquela mulher para que situação? Por que você está apostando tanto nisso? Por que você está apostando todas as suas fichas nisso? Por que você está acreditando que se você chegar ali você vai ser feliz? Por que toda a tua promessa está nisso? Quando Jesus disse para aquela mulher o que ela está realmente enfrentando e mostra para ela o sistema de idolatria que dominava seu coração, ela reconhece que Jesus era um profeta. Mas ainda não reconheceu aquilo que ela precisava reconhecer. Ela reconheceu que estava diante de um ser grandioso, mas ela ainda não tinha descoberto que ela estava diante daquele único que resolveria todas as suas buscas, mas não resolveria do jeito que ela queria, da maneira que ela queria, como ela acreditava que seria satisfeita e feliz. Todo mundo imagina a melhor maneira de ser feliz. E por isso, a gente acredita que só existe essa maneira de ser feliz. E se eu dissesse para você que Deus não obedece esses padrões, de que Ele faz a gente ser feliz no deserto, de que Ele faz a gente ser feliz na tristeza, de que a fome, a pobreza, as dificuldades, como a gente ouviu hoje, no devocional de hoje, elas não são maiores do que o nosso Deus, de que nos sustenta e de que nos faz perceber que podemos ser felizes, bem-aventurados, mesmo quando somos injustiçados, mesmo quando estamos em situações as mais difíceis, mesmo quando estamos sob perseguição, mesmo quando estamos nas situações mais vacilantes da fé. Jesus olha para aquela mulher, mas aquela mulher não olha para Jesus como Deus, ela ainda vê Ele como alguém extraordinário. Se você sair dessa conferência sem olhar para Jesus como Deus, talvez tua identidade ainda esteja perdida. E talvez você ainda saia daqui com as sacolinhas dos ídolos. Mas talvez a experiência mais poderosa que a gente poderia ter hoje aqui é aquela que nenhum filho de Deus poderia deixar de lado. A consciência de que estamos diante de Cristo Jesus, o Filho de Deus. E o que acontece quando estamos diante de Cristo? Exatamente o que acontece aqui. Uma coisa muito esquisita, e com isso eu encerro a nossa reflexão de hoje. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: agora sei que o Senhor é um profeta. Ela ainda não sabia tudo o que precisava saber, mas já sabia que Jesus era algo diferente. E aí vem o texto que nós lemos no início. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Que conversa de doido, não? Começa primeiro falando de água, sede, aí dali a pouco começa a entrar na questão de marido, cadê seu marido? Oh, que confusão! De repente cai em adoração, em culto. Que estranho, não? Como assim uma conversa que começa, em primeiro lugar, pessoas falando sobre suas necessidades, falando sobre sua fome, falando sobre sua sede, por que termina falando sobre culto? Porque todos os seres humanos, não importam quem eles sejam, eles só vão se realizar no culto. É no culto que a gente descobre do que a nossa alma sobrevive, do que nossa alma se alimenta, do que nossa alma tem sede. Minha irmã, quer salvar seu casamento? Não olha para o seu marido, olha para Jesus. É assim que a gente salva um casamento. A gente salva um casamento quando os cônjuges já não se olham, mas olham para Jesus. É Jesus, com todo o seu ensino, com toda a sua graça, com todo o seu amor, com toda a maneira de lidar com o ser humano desastrado que nós somos. É Ele, e somente Ele, que pode transformar. Ele não mutila. Ele não usa nossas mãos para fazer remendo. Ele não usa nossas mãos para poder fazer algo como, por exemplo, a partir daquilo que nós determinamos ser o melhor caminho. Não, Ele faz novas todas as coisas, e Ele faz isso porque Ele é Deus. Aquilo que nós não podemos fazer, aquilo que não temos condições de fazer, Ele o faz. Então, quando Ele olha para aquela mulher, e aquela mulher diz para aquela mulher tudo aquilo que ela está vivendo, e mostra para ela, diante dela, as suas necessidades, e que ela está canalizando tudo aquilo que Ele é, tudo aquilo que ela é, para aquilo que não é Deus, então ela percebe que ela precisa procurar novamente a Deus, ela precisa recuperar um caminho que ela perdeu, ela precisa recuperar, precisa voltar. E aí ela se preocupa: mas olha só, como eu vou poder adorar se tem esse templo que está destruído? E se naquele outro templo os judeus não deixam a gente entrar? Jesus disse para aquela mulher: não tem desculpa. Ele olha para aquela mulher e diz assim: acredite no que digo, vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Note que Jesus não diz assim: nem neste monte, nem naquele, vocês adorarão meu Pai. Não, é diferente. Adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós, está se referindo aos judeus, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então a mulher respondeu: eu sei que virá o Messias. Ela conhecia o dom de Deus. Ela sabia que o Messias viria. E ela esperava a vinda do Messias. E num dos momentos mais extraordinários das narrativas evangélicas sobre Jesus, Jesus diz o que ele não tinha o costume de dizer. Ele diz: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Jesus não está aqui para curar aquela mulher de uma enfermidade. Jesus não está aqui para dar para aquela mulher um novo marido, um novo casamento. Jesus está aqui para falar com ela. Por que a palavra de Jesus é tão importante? Porque a palavra de Jesus, o ensino de Jesus, é a única coisa que vai acalmar o seu coração inquieto. Os ídolos vão aumentar a perturbação da sua alma. Os ídolos vão aumentar a inquietação da sua alma. Mas só a palavra de Jesus vai alimentar a sua alma suficientemente para que você tenha calma, toda a calma do mundo, para esperar no Senhor e na manifestação do seu poder e da sua glória. É só através da palavra de Deus que nós descobrimos que não é pelo poder nas nossas mãos, mas é pela graça de Cristo Jesus que nós conhecemos realmente aquilo para o que nossas vidas foram criadas. Lewis diz: as criaturas não nascem com desejos que não possam ser satisfeitos. Por isso, se elas desejam água, tem uma coisa chamada água. Se nenhum dos prazeres terrenos não satisfaz, isso não prova que o universo seja uma fraude. Provavelmente os prazeres deste mundo nunca foram destinados a satisfazê-lo. Será que os ídolos não têm desviado nossos olhos de Cristo Jesus, a verdadeira fonte da nossa identidade? Aquele a quem deveríamos dobrar os joelhos o tempo todo e dizer: fala, Senhor. Por que a palavra de Deus é tão poderosa? Por que precisamos ouvir a palavra de Deus? Por que precisamos nos alimentar dessa palavra? Porque é ela e somente ela que gera vida. E se você crê que Jesus, o mediador da criação, criou o mundo falando, você não pode duvidar do que a palavra de Deus tem poder para fazer. Vamos orar. Senhor Jesus, às vezes somos todos como esta mulher, uma fonte seca, sequíssima. E o Senhor sabe a razão dessa sequidão. São os ídolos que nos desviam o olhar do verdadeiro centro de toda a nossa adoração e culto. Tu és o centro de tudo, Senhor. E mesmo que a gente se dirija para qualquer coisa que não seja o Senhor, esta coisa a qual nos dirigimos jamais será o centro. E por isso nos frustraremos. Salva minha irmã, que tem enfrentado a luta com os ídolos do seu coração e encontrou hoje, na meditação do devocional dessa manhã, na primeira exposição e nessa exposição, todas as ferramentas que ela precisaria para, em primeiro lugar, dobrar os joelhos diante de ti nessa manhã e dizer: a minha preocupação agora é o Senhor. Minha preocupação é ser sensível para a tua palavra. Minha preocupação agora, em primeiro lugar, é ficar quietinha aqui aos teus pés, ouvindo tua palavra. Senhor, abençoe a minha irmã. Que ela possa ouvir a tua palavra, meditar na tua palavra, que ela seja protegida das falsas palavras, das palavras de homens que não creem no teu evangelho e que oferecem ídolos por meio de um falso evangelho. Livra, Senhor, de qualquer pregação falsa do evangelho que produz somente ídolos. E que elas possam apenas se curvar diante do verdadeiro Deus, que é tudo aquilo, Senhor, que alimenta a nossa alma. Todos, sem exceção, Pai, somos carentes de Ti. Guarda-nos, Senhor. Assim oramos em nome de Jesus, Teu Filho. Amém.
Para mais recursos gratuitos, como pregações, artigos e e-books, visite nosso site ministériofiel.com.br.